Nós, professores, nós semeamos florestas. Eu sempre que acordo olho para a Mantiqueira, desde muito pequeno, desde criança. Nasci ao lado da Mantiqueira. E desejo que as minhas cinzas sejam espalhadas na Mantiqueira. E a Mantiqueira abriga uma das áreas mais importantes, um dos biomas mais importantes do Brasil, que é, né, a Mata Atlântica também. Né? Mata Atlântica está de um lado, a Mantiqueira tem outros biomas. Aqui nós estamos numa mancha de cerrado que se estende por toda essa região, vai até a região ali do Rio de Janeiro, aqui no Vale do Paraíba Fluminense. E nós somos vizinhos de cachoeiras, do Rio Paraíba, que corre, né, aqui no vale com uma força incrível, que atravessa o estado do Rio até Campos. E o Rio Paraíba nasce nos Campos da Bocaina e na Paraibuna, no município de Cunha. Né? Corre, e esses rios correm, vão se juntar lá na região ali de Arujá, e o Paraíba percorre todo esse caminho, fertilizando e trazendo poesia, e trazendo uma presença, né, com seus afluentes, com os rios que descem da serra. Então, acho que a gente está numa região privilegiada. Eu gostaria de falar muito sobre ecologia, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo um levante em favor das vozes, das múltiplas vozes dos povos originários. E os povos originários têm uma espiritualidade profunda, que dialoga com as tradições mais antigas. Quando eu estudei um pouco as tradições indígenas brasileiras, desses povos, dos vários povos, eu encontrei aproximações muito, muito significativas com Platão, no mundo grego, com a tradição Vedanta da Índia, e a gente vê que há uma comunicação dos povos há milênios, e isso tudo está presente aqui. Então, eu queria falar que na noite de hoje, ecologia e espiritualidade vai vir como uma série de provocações. Cada uma dessas provocações abre anos e anos e anos de estudo ou de prática. Porque eu acredito que a espiritualidade, ela é algo profundo, simples e desafiador, que todos temos acesso, independente da matriz religiosa a que pertençamos. E é desafiadora, porque a espiritualidade não é um acúmulo de conhecimentos, mas ela é uma capacidade de abertura do nosso coração a uma presença que é maior do que nós e que não nos deixa. Então eu queria falar sobre esses temas na noite de hoje, trazendo algumas imagens. E a primeira imagem que eu queria trazer é uma imagem grega, do Oikos. O Oikos é a grande casa para o mundo grego. A palavra Oikos significa a casa. A casa com o líder, os filhos, os agregados, mas tem esse simbolismo do lugar, da casa em que habitamos. E de Oikos vem a palavra ecologia. Ecologia é o estudo da casa, a ampliação do conhecimento sobre a casa. E eu queria convidar vocês a pensarmos qual é a nossa casa. Qual é a nossa casa? Onde você habita? Você está onde você está? Ou você fugiu com o ruído que acaba de atravessar a rua? Qual é a sua casa? Em que casa você tem habitado no decorrer da existência? Qual é a casa que abriga a vida que você é? Porque ao falar de ecologia, é importante a gente falar como nós cuidamos da nossa casa. Eu trago comigo desde criança um amor profundo por Francisco de Assis, desde que eu tinha 7, 8 anos. Francisco de Assis, por volta de no início do século XIII, portanto ainda na Idade Média, ele convocava o homem a se perceber como parte de uma vasta teia sagrada e viva. Francisco de Assis chamava o lobo de Gúbio de irmão, as árvores de irmãs, os rios de irmãos, os astros de irmãos. E ele foi tão profundo na irmandade que ele chamava a morte de irmã. Ele chamava esse grande arquétipo, esse grande símbolo de a grande irmã. Eu considero que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, representa a tradição cristã no que ela tem de mais profundo e desafiador. Francisco de Assis convoca o ser humano a se perceber como parte de uma vasta fraternidade que inclui os minerais, os vegetais, os animais, os anjos, os serafins e aquele que a gente não pode nomear, porque é mais vasto do que qualquer nome. Essa presença inefável que cada tradição nomeia de uma forma, de acordo com a sua cultura. E eu queria trazer aqui um representante da tradição ancestral, o Chef Seattle, que por volta de 1854-55 respondeu de várias formas ao pedido do presidente dos Estados Unidos para a compra das terras em que habitava o seu povo. Nas múltiplas respostas que se tornaram uma referência do movimento ecológico moderno, o Chef Seattle dizia assim: nós não entendemos como a terra pode ser comprada, porque a terra é sagrada para o meu povo, a floresta é sagrada, o urso, o gamo, o rio, eles são sagrados, eles são nossos irmãos. Então nós não podemos vender, assim como não podemos vender e comprar o ar. E Chef Seattle convoca o homem para uma dimensão que já estava em Francisco de Assis. E com certeza ele não conhecia Francisco de Assis. Mas as ideias se comunicam para além do espaço-tempo. Chef Seattle dizia: não somos nós que tecemos a teia da vida. Na teia da vida nós somos apenas um fio. E essa é a dimensão de humildade que eu acho que é interessante nós termos. Porque, afinal de contas, de onde vem a palavra humano? A palavra humano vem de humus. Não é à toa que na tradição judaico-cristã, Adão, Adamá, vem da terra. E o que é a terra? É algo transitório, é algo impermanente. Se nós somos humus, terra, terrosos, nós somos passageiros. Então nós somos parte de uma vasta teia. Então a nossa humanidade está vinculada à nossa humildade, de percebermos que nós não tecemos a teia, nós somos parte dela. E o maior problema ecológico de toda a era humana registrada é: falta a nós a consciência do humus, da humildade. Porque nós não somos humildes para tratarmos a natureza como algo que nos constitui. Eu pergunto a vocês: onde está a natureza aqui nessa sala? Onde está a natureza? Esse vaso é natural? Será que a natureza está aqui? Onde está a natureza? Que nós defendemos, que nós pensamos proteger. Onde está a natureza? A Rosana está dizendo: a natureza somos nós. Nós humanos somos a natureza. Por quê? Porque em nós correm os rios do nosso sangue, dos nossos rins, dos metais que nos constituem, da terra, dos nossos ossos, do carbono, das plantas, da nossa flora. Então, quando a gente fala de casa, eu pergunto a vocês: onde nós habitamos? Eu queria trazer uma imagem para vocês de uma ecologia talvez avançada, que é pensarmos na nossa ecologia pessoal. Um ser humano tem um corpo. O corpo, ele é chamado de soma, né? Por isso nós somatizamos. Somaterapia é a terapia do corpo. Nós somos esse corpo físico, esse corpo terroso, a parte visível. Mas nós somos também psique. A psique é a nossa mente, a nossa racionalidade e também o nosso campo emocional. Como mamíferos, nós nascemos e vamos aprendendo, já na barriga da nossa mãe, a lidar com o campo emocional. Provavelmente a neurociência, neste momento, esteja certa ao dizer que 50% da vida emocional de um ser humano é gestacional. Isso é psique. E a nossa mente vai se plenificar por volta dos 25, 26, talvez 30 anos, quando a adolescência efetivamente termina e as nossas funções executivas estão totalmente instaladas. Mas, desde os nossos ancestrais mais distantes, nós somos movidos pelo medo e pela raiva. Porque através do medo e da raiva, a vida é preservada, principalmente num ambiente hostil. E por isso nós nos vinculamos, porque nós seres humanos não somos seres isolados. Nós precisamos dos nossos pais e da nossa família para a gente poder sobreviver. Então, como mamíferos, nós precisamos de vínculo, nós precisamos de proteção, nós precisamos de sociedade. Quanto em número de seres humanos é necessário para que uma criança viva? Para que a gente chegue até aqui? Então nós somos soma e psique. E para os seres humanos que conseguem ficar um pouco mais silenciosos, existe uma dimensão profunda chamada nous, que é outra palavra grega. Nous é uma dimensão silenciosa, uma dimensão em que nós conseguimos, para além da mente, perceber a vida que está em nós. A dimensão de nous é a dimensão da consciência. Porque a maior parte do tempo nós não somos conscientes. Nós estamos no estado de vigília, mas no estado de vigília nós somos autômatos. A gente está realizando uma série de tarefas sem se dar conta de onde nós estamos. Gente, a maior parte de nós não percebe o próprio corpo. Às vezes não percebe que está com sede. E se você observar, você vai ver que em você existe um padrão de pensamentos obsessivos que se repetem. Quem observa os pensamentos que se repetem? Quem observa quando seu coração está ferido? Quem observa quando você se dá conta que você está tomado de inveja? Ou quando você está falando de alguém? Ou quando você está reagindo a um estímulo desproporcionalmente? Quando você está desregulado, equilibrado? Quando você está com medo? Quando você está com raiva? Quando você está ansioso? Quem percebe isso? Há uma consciência em nós que percebe aquilo que não é percebido quando estamos no autômato. Essa é uma dimensão noética. O nous é a consciência, é a metaconsciência. Quando a gente consegue estar consciente no nosso corpo, consciente das nossas emoções, consciente de quem nós somos. Mas na tradição cristã, existe algo que não pode ser visto na horizontalidade. Nós somos um corpo, uma psique e uma consciência que pode estar desperta em nós. Mas há algo que vai além. Aquilo que, na tradição cristã, nós chamamos de pneuma. Pneuma é uma tradução grega para um termo hebraico chamado ruah. Ruah é sopro. O sopro que torna um ser de barro vivente. Rua é o espírito. Porque rua é sopro. Pneuma é uma palavra grega que não é nem masculina nem feminina, que significa sopro. E os latinos traduzem pneuma por espíritos. Então, se você tiver acuidade, plenitude e despertar para observar um cadáver, você entende profundamente quando o sopro se retira. Esse sopro nos atravessa. Esse sopro é o pneuma, é o espírito. Os povos ancestrais, Francisco de Assis, chefe Seattle e todos os que estão conectados à teia da vida, sabem que a árvore respira para que a gente possa respirar. Que os rios e os oceanos respiram para que possamos respirar. Portanto, o sopro abarca a vida para além do ser humano. Esse é o pneuma. Somos seres pneumáticos, não é? Somos seres que respiramos. Eu tive a grata possibilidade de ver uma criança nascer. E meu filho João nasceu 6 meses depois do pai ter presenciado a morte do avô. Eu vi no rosto do meu pai, no corpo do meu pai, o que é quando o ser que nos faz ser se retira. É um movimento de... E lentamente esse corpo vai se tornando aquilo que ele é, terra. E pude ver meu filho nascer. 6 meses depois. E dizer aquilo que todo ser diz. Eu vim para redimir a humanidade. Que todo bebê que chora numa maternidade está dizendo aquilo que foi ouvido de todos os grandes mestres da existência. Nós viemos redimir a humanidade, porque cada vida é uma possibilidade infinita de algo muito maior. Na tradição cristã, nós temos esse quaterno, o corpo, a psique e o nous. Na tradição hebraica, a menorá, o candelabro de 7 velas, que simboliza a árvore da vida. Para os judeus, o sabá ou shabá é o dia sagrado, é o dia em que Deus realmente descansa. A árvore da vida. E é interessante porque quando a gente observa a árvore da vida, a gente pode encontrar um eco muito profundo, não só nos 7 dias da semana, nas notas musicais, mas também a gente encontra na tradição oriental os 7 centros que estão presentes no corpo energético do ser humano. Na tradição dos Vedas, nós temos aqui embaixo um centro do nosso cóccix, que é terra, Muladhara. Aqui um segundo centro, Swadhisthana, que está ligado à nossa sexualidade, à reprodução. Aqui um centro, Manipura, que está ligado à nossa digestão, ao nosso fogo. Aqui o centro do coração. Aqui o centro da voz, da garganta, da nossa vocação. Aqui o Ajna e aqui o Sahasrara. Quando a gente olha para os 7 centros que estão presentes no corpo humano, nós vemos a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço e aqui o despertar, que na tradição Vedanta significa a fontanela, onde no bebê a cabeça é aberta, porque aqui se ancora uma consciência que vai para além de todos os centros mineral, vegetal e animal. Portanto, nós seres humanos somos uma síntese da criação e por isso os iogues e a cria, uma tradição ancestral do yoga da Índia, diz que nós representamos a árvore da vida, porque existe um eixo, uma coluna, onde atravessa o sopro, que eu traduzo por rua, pneuma, espírito. Portanto, a espiritualidade atravessa cada ser humano que respira. E a cada respiração, nós nascemos e morremos. Que a cada respiração, o nosso corpo vivo morre um pouco mais. E com isso, a gente se renova. E quando nós respiramos, nós estamos conectados com todas as esferas da natureza. Só que, gente, vocês já se deram conta que a gente sequer percebe que respira? A gente sequer percebe quando a nossa respiração está calma ou está acelerada, porque a gente sequer percebe o que a gente está pensando ou o que a gente está sentindo. Em 1943, quatro amigos se reuniram num ateliê próximo a Budapeste quando a cidade estava ocupada pelas forças alemãs na Segunda Grande Guerra. Deus e uma católica, Gita Malás. Em um determinado dia, uma das amigas, Hannah, judia, eles estavam estudando algo diferente e ela fala assim: não sou mais eu quem estou falando. E ela começa a verbalizar algo muito profundo, que dura meses e meses e meses e meses, 17 meses. E os três judeus são feitos prisioneiros e morrem num campo de concentração ainda durante a guerra, em 1944. 16 anos depois, Gita Malás publica todas as comunicações que Hannah misteriosamente trazia, como se fosse uma psicografia ou um processo de channeling, de canalização. E saiu um livro na França, em 72, chamado Diálogos com o Anjo. E um dos diálogos com o anjo mostra essa estrutura, que parece muito a menorá de sete velas. E esse conhecimento diz assim: existe um mundo criado em que nós temos o mineral, nós temos o vegetal, o animal e o homem. Qual é a tarefa do homem? A tarefa do homem é ser ponte. Por isso isso aqui, ó, a ponte entre o mundo criado e o do Criador. Porque depois do homem vem o anjo, o serafim e o ser. Aquele que a gente chama nas tradições por vários nomes. Eu queria que vocês olhassem para essa menorá que aparece no livro da Gita Malás, Diálogos com o Anjo, e percebesse uma coisa que está na tradição muçulmana. Eu falei da tradição indígena, da tradição grega, da tradição indiana, e agora eu queria homenagear a tradição muçulmana. Os sufis, que são os místicos muçulmanos, dizem assim: o ser, a vida, o sopro, dorme no mineral, sente no vegetal, sonha no animal, desperta no homem, que tem um córtex, canta aleluias nos querubins, queima no fogo dos serafins e se regozija do ser naquele que é sábio e iluminado. E se eu passar, vocês vão ver aqui: terra, água, fogo, ar, vácuo, o ser. Na menorá, a gente pode dizer: nós somos minerais, não somos, gente? Nosso corpo é feito de terra. Nós temos vegetais em nós, não temos? E nós temos também uma dimensão instintiva, um cérebro que evoluiu dos répteis, um cérebro que evoluiu dos mamíferos, e portanto também existe um animal em nós. Vocês estão me acompanhando? Mas nós somos humanos. O que significa que nós podemos ir além do medo e da raiva que constitui a nossa animalidade, o nosso cérebro mamífero e reptiliano. Nós podemos ir além da reatividade. Nós podemos despertar. E o despertar significa a gente entender que nós temos uma casa e que essa casa começa com o nosso corpo. Eu conheço muita gente, trabalho com muita gente, mas poucas pessoas habitam o próprio corpo. Poucas pessoas têm silêncio suficiente para trazer a presença e fazer essa ponte, porque o homem faz uma ponte. Olha aqui, gente, olha que interessante. No mais vasto, que é a consciência superior, cósmica, ele, e eu posso chamar aqui de Deus, das várias tradições, existe um vínculo com o mineral. Do anjo, existe um vínculo com a planta. Do outro anjo, dos querubins, um vínculo com o animal. E o homem faz essa ponte. Aqui nós temos uma imagem do Shushuna, que é o canal que desce da base do cérebro, aqui, ó, onde eu estou pondo a mão, e vem aqui, enraizado no cóccix. Nós temos uma coluna vertebral. A coluna vertebral é onde o nosso sistema nervoso regula a nossa vida. Nós temos aqui o parasimpático e o simpático, nosso sistema nervoso autônomo. Você sabe o que é o simpático? É quando na nossa dimensão animal nós ficamos com medo ou com raiva para sobreviver. E o parasimpático é quando a gente consegue se regular. Aqui é uma imagem de um canal Shushuna da nossa espinha, quando nós estamos vivendo a vida como autômatos. Olha como ele é fechado. Aqui é um canal depois de uma pessoa ter meditado profundamente. Ele se abre. Por quê? Porque num processo de silêncio, nós permitimos que o sopro desça a nossa coluna e chegue na base dela e possa subir. A gente faz a respiração circular. Quando a gente respira profundamente, a gente acalma o nosso sistema nervoso. A gente regula o nosso sistema nervoso. E aí a gente pode contribuir para aquilo que eu considero a maior obra de ecologia. Maior obra de ecologia. Não é só a compostagem, semear florestas, despoluir os rios. Maior obra de ecologia é você conseguir oferecer menos pensamentos tóxicos, menos conflito e ódio, menos atos autômatos. Porque um ser humano em silêncio apazigua multidões. Então eu queria convidar vocês a imaginar que cada um de nós é uma síntese da criação e que quando nós respiramos, existe algo maior que respira em nós. Esse algo maior está presente em todas as tradições. Esse algo maior é a casa de onde viemos e para onde vamos. Que afinal de contas, nós vivemos num lugar de passagem. Essa existência é uma passagem. E o mais engraçado, o que produz devastação? Apego, conflito, disputa de poder, teologia, ganância. E eu pergunto a vocês, o que vale nessa existência? Se não, o que nós levamos dela? O que vale dessa existência? Se não, o que transforma o nosso coração? Eu queria terminar. E eu queria lembrar vocês que eu disse que eu só queria fazer provocações, porque esses temas são muito vastos. Uma vez perguntaram para Jean Cocteau, poeta francês, assim: se a sua casa pegasse fogo, o que é que você salvaria? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Se a sua casa estivesse pegando fogo, o que é que você ia tentar salvar? Jean Cocteau respondeu: o fogo. O fogo. E aí vocês podem levar essa reflexão consigo, cada um à sua maneira. Mas é muito interessante, o que é que a gente salvaria? Afinal de contas, quando a gente parte dessa existência, vamos pensar, gente, nós nascemos sem possuir nada e partimos sem possuir nada. E a gente passa uma existência inteira tentando manter um ego cheio de títulos e de coisas e de bens. Nada contra bens e uma identidade bem colocada, desde que ela seja um suporte para que a gente entenda que o que respira em nós é maior, nos constitui, nos conecta. Por isso nós somos um ponto na teia e não a teia. Obrigado.